De volta com a Noite Ilustrada aqui pelo FMG Educativa. Você está ouvindo uma entrevista com o guitarrista Edgar Scandurra, da banda Ira. Nós estamos falando sobre os 50 anos de lançamento do primeiro disco de Jimi Hendrix, Are You Experienced? Claro que não só sobre o disco, a gente está falando sobre rock and roll como um todo, sobre música, sobre as mitologias do rock e outros assuntos. Vamos à segunda parte. Vamos falar do instrumento dele, que aliás é o seu instrumento também, que é a Stratocaster da Fender, né?
Sim.
E ele transformou ainda mais o ícone da Stratocaster, né? E parece, eu não sei se você sabe dessa história, você pode me confirmar talvez. Dizem que foi o Eric Clapton que presenteou ele com uma Stratocaster, que ele costumava tocar Gibsons também, bastante antes, né?
Então, tem essas lendas do rock, né, que alimentam o imaginário do rock and roll, né, da música. Eu não sei te dizer precisamente se isso é verdade ou não, mas... Mas eu sei assim que o Hendrix, quando foi para a Inglaterra, né, quando tocou em Londres, ele deixou todos os grandes guitarristas da época de boca aberta, né?
Verdade.
E ao mesmo tempo também mostrou uma admiração, né, por ele, assim, apesar de existir uma rivalidade, né, entre o rock, eu acho que é uma arte onde parece que a rivalidade não se esconde, né? Principalmente quando se fala de Inglaterra, né? É muito comum uma banda falar mal da outra, criticar, dar indiretas, os Rolling Stones, cutucar o The Who, os Beatles, toda hora essa comparação com os Rolling Stones, né? Que um eram bonzinhos, outros eram os mais malvados, um eram caretas, outros loucos, né? Uhum. Mas, assim, o Hendrix parece que era uma unanimidade, né? Que quando ele apareceu na cena inglesa, né, todo mundo se curvou à genialidade dele. Então, eu não acho que seja estranho mesmo o Eric Clapton ter a humildade de presenteá-lo com uma Fender.
Na verdade, eu lembrei da história. Talvez você tenha assistido um documentário que foi feito em 70 e poucos ali, acho que foi o primeiro documentário, depois que o Hendrix morreu. E que tem...
Sim, passava todo Natal na bandeira.
Pois é, tem um depoimento do Pete Townshend e do Eric Clapton, dizendo que os dois se aproximaram muito, né? Que eles foram ao cinema juntos até, que eles não costumavam muito se encontrar, mas quando eles foram ver o show do Hendrix, falou, cara, agora... deu pra gente, velho. Quem é esse cara? E aí eles meio que ficaram mais próximos, assim, mais amigos por causa daquilo, meio que pra tentar decidir o futuro, né? O que nós vamos fazer agora?
Sabe, se eu comprar uma barraquinha de cachorro quente.
Alguma
Mas
coisa
é legal, assim, né? Que todos eles têm uma marca maravilhosa na música, né? E o Hendrix, acho que acabou, de 67 a 70, né? 3 anos de vida pop, né? Ele deixou um legado que eu acho que todo mundo depois acabou explorando um pouco. Acho que eu vejo o Hendrix, eu sou um fã de Pete Townshend, né? Uhum. Eu vejo o Hendrix em muitos solos que o Pete Townshend fez depois dos anos 70, né? Depois da morte do Hendrix, né? Uhum. Como eu acho que o Eric Clapton era um cara que influenciou muito também o Hendrix, né? Uhum. Quando o Hendrix começou. Tem muitas coisas que você percebe que são influências do blues, né? Que foi pro Eric Clapton, que deixou a guitarra elétrica, eletrificou o blues, né? Uhum. E o Hendrix pegou isso e passeou, né? E surfou em cima, né?
Verdade. Aliás, deixa eu recomendar pros ouvintes aqui a biografia do Eric Clapton, que é incrível, e tem lá uma história que ele conta, que é bonita e é triste ao mesmo tempo, que ele comprou um monte de Stratocasters ali, no final dos anos 60, que ele falou que estava um pouco subvalorizado na época, e ele saiu comprando essas guitarras usadas, inclusive juntou algumas e montou aquela Black, que é uma Stratocaster dele muito famosa, e comprou uma de canhoto para dar de presente para o Hendrix.
Olha, que legal.
E aí ele foi até o clube onde ele estava tocando para poder dar a guitarra de presente para ele, só que ele não tinha ido, ele falou, é engraçado, ele não veio. No dia seguinte ele ficou sabendo que ele tinha morrido. Ele conta isso na biografia dele.
Porque ele morreu, acho que foi na Europa, né?
Não me lembro exatamente.
Uma morte meio obscura também, né? Porque dizem que...
Foi assassinado.
Bom, essas coisas são as fofocas do rock and roll que não interessam, né? Mas, enfim... o Hendrix morreu muito cedo, né? Diz outras lendas, outra lenda do rock, diz que ele estava se aproximando de Miles Davis, né?
Isso, imagina.
Aí seria uma coisa que eu acho que ia dar um passo além, né? Acho que a nossa música hoje teria um passo além do que ela alcançou, né? Mas eu acho que ninguém vem aqui por acaso, né? Ele não durou tão pouco tempo assim, por acaso também. Eu acho que era uma mensagem muito forte, muito importante que ele deixou na música, que talvez se ele superasse esse tempo todo, talvez estivesse aí hoje, hoje não digo, porque hoje ele estaria com 70 e poucos anos, mas nos anos 80, tudo, na mão de gravadoras, com videoclipes super produzidos na MTV. Talvez tivesse que lutar contra uma mesmice que acabou abraçando toda a música depois, né? Verdade. Então, eu acho que esse tempo que ele ficou aqui como um emissário de Deus para deixar realmente uma coisa revolucionária para as pessoas.
Com certeza. Tão revolucionário que estamos aqui 50 anos depois do primeiro disco dele falando sobre o cara.
Exato.
E ainda descobrindo. Ele estava bem à frente do tempo dele, aliás, né?
Bem à frente. Diz que não sei quem falou isso, mas para a pessoa ser atual, ela tem que estar um pouco à frente da atualidade, né? Porque o atual mesmo é sempre um pouco atrasado, né? Mas a pessoa atual, de verdade, ela tá um pouco à frente. O Hendrix está muito à frente. Acho que é por isso que a gente vai continuar por muitos anos descobrindo coisas, novidades no trabalho dele.
Verdade. A gente está quase acabando já, Edgar. Eu queria só que você falasse um pouquinho mais para os ouvintes sobre a Fender Stratocaster. Alguma peculiaridade dela, ou o que, que te encanta nessa guitarra, além desse design que eu estava falando outro dia, da década de 50, e é uma obra de arte, para mim é uma escultura, fora o fato de ter definido ali o shape para as guitarras, né?
Olha, a Strato, para mim, ela tem uma qualidade única, que ela é uma guitarra, a versatilidade dela é única, pois ela é uma guitarra que vai servir tanto para você tocar uma guitarra rítmica, uma levada de funk, vamos imaginar James Brown, né? Um guitarrista tocando com James Brown, com a guitarra Fender limpa no amplificador, vai ficar um som maravilhoso, assim como ela com um pedal de distorção ou ela num amplificador alto, vai te dar um retorno de volume, de peso muito grande. Então ela é uma guitarra que ela serve para todos os estilos musicais, para todos os ritmos e para todos os estilos, né? Uhum. Então isso é uma característica dela, ao mesmo tempo que ela tem uma assinatura, né? Você tocando diversos estilos diferentes de música, onde dificilmente a pessoa pode identificar o timbre daquela guitarra, ela tem uma assinatura que você consegue reconhecer quando é uma Fender Stratocaster, né? Uhum. O mesmo acontece com a Telecaster, ou mesmo com a Gibson, né? Ou com outras marcas de guitarra boas, assim. Mas a Fender é muito particular e especial por isso, assim. Ela tem uma assinatura que ela permite a pessoa ter seu próprio estilo dentro dela, sem uma canção do Ira.
Alguma sua. Que não seja do Ira ou da sua carreira solo, que você fez com o Arnaldo, qualquer coisa que você tiver a fim de ouvir.
Olha, vocês têm o disco A Curva da Cintura aí?
Temos.
Que é o disco. Tem uma música que são os bônus do disco, que é uma música chamada Bamako's Blues. Uhum. E ela é uma música instrumental que eu acho que tem uma boa referência à Hendrixiana nela. E pelo menos as pessoas quando ouvem falam, pô, essa música me lembra de Jimi Hendrix.
Que ótimo. Então vamos dessa então. E pra gente encerrar mesmo, me fala, você tá em turnê ainda com o Show Folk, com o Ira? Vocês estão viajando ainda? Pra onde é que vocês vão agora? E quando é que vocês vêm pra BH?
Olha, a gente está dividindo o nosso projeto Ira, né? Dividindo a nossa agenda com o projeto Folk, né? Que sou eu, o Nazi e o Daniel Escandurra, meu filho, né? Fazendo shows pelo Brasil e a banda mesmo, né? O Rock and Roll. A gente vai tocar esse final de semana aqui em São Paulo, ao ar livre, no Memorial da América Latina, num festival que vai ser bem bacana. Estamos com uma agenda aí. Esse ano é um ano um pouco atípico, né? Estamos vivendo uma crise sem precedentes, né? Que eu me recordo de uma crise tão grande como agora. Mas a gente está recuperando fôlego aí com uma agenda muito bacana. Espero que não demore para a gente voltar para Minas, né? Que é um dos lugares onde a gente tem um público mais forte, mais simpático, e é um lugar que eu adoro, assim, particularmente tenho grandes amigos aí.
Que ótimo, a gente está esperando. E para saber a data é só ir para o site, Facebook também, acha tudo lá, né?
Isso, é iraoficial.com.br. Não sei se é .com.br ou se é só .com, mas acho que é iraoficial, você vai saber tudo lá da gente.
É só digitar no Google que é fácil, não precisa guardar
isso,
mais.
O Google dá até o telefone do Papa.
Se brincar, dá o telefone do Papa. Edgar, parabéns pelo seu trabalho como guitarrista também, tá?
E muito obrigado.
Parabéns por você aí, reconhecidamente um dos grandes instrumentistas da música brasileira, não só do rock.
Muito
longa
obrigado.
Vida. E longa vida ao rock nacional e longa vida ao Jimi Hendrix também.
Hendrix eterno. Muito obrigado, um abraço.
Até aí, a viu? Próxima, abração para você.
É, tudo de bom.
Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, tá aí, eu acabei de conversar com Edgar Scandurra, guitarrista da banda de rock Ira. Nós falamos sobre a trajetória e a influência de Jimi Hendrix, eleito por várias revistas, por vários músicos, como o melhor guitarrista da história. Hoje, dia 12, completam-se 50 anos do lançamento de Are You Experienced?, álbum de estreia de Jimi Hendrix. Ele começou a carreira em 65, morreu em 1970, em setembro, quando tinha apenas 27 anos. As consequências de sua morte ainda não foram totalmente explicadas. Vários álbuns póstumos foram lançados e vários prêmios foram atribuídos a Hendrix. Em 1992, ele foi confirmado no Hall da Fama do Rock and Roll nos Estados Unidos e no Hall da Fama da Música do Reino Unido em 2005. A pedidos, claro, aí do Edgar Scandurra, a gente vai ouvir aqui para encerrar, do Hendrix, Can You See Me? Tá aí, a gente ouviu Bamako's Blues, do disco A Curva da Cintura, de Edgar Escandor e Arnaldo Antunes. E antes ouvimos, também a pedido dele, Can You See Me?, do disco Are You Experienced?, de Jimi Hendrix. Se você não tem esse álbum, amiguinho, dê o seu jeito. Consiga uma cópia digital. Se conseguir o vinil, melhor ainda. Se conseguir o CD, tá lindo. Tem uma versão que eu tenho em casa que tem, inclusive, um DVD com um documentário sobre a feitura desse álbum, com ótimas entrevistas. Então vale a pena. Corre atrás desse clássico, você não vai se arrepender.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.